Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, programa pós-rodada, pós-semana 18 da NFL. Temporada regular chegou ao fim. Eu e o João Eduardo Dutra vamos passar por todos os jogos desse programa, um formato um pouquinho diferente do pós-rodada tradicional. Ao invés de a gente separar os jogos ali pelos horários, para fazer em ordem cronológica, a gente vai separar a conferência, né? Porque um jogo impacta o outro, impacta o resultado do outro para os playoffs. Então a gente vai começar pela NFC, a gente vai falar de todos os jogos dessa conferência, como é que ficaram os playoffs, depois a gente vai passar para a AFC, uma semana 18 incrível, muito emocionante. Lembrando que o podcast Cara dos Esportes e todo o conteúdo que eu produzo é um oferecimento do programa de apoiadores. Se você curte o meu trabalho e quer ter acesso a conteúdos extras, tem planos a partir de R$10 mensais para você ter acesso a podcasts extras durante a semana, newsletter, tem grupo no WhatsApp, tem um outro feed com podcast diário só de notícias. Então não falta conteúdo extra e você ainda ajuda um produtor de conteúdo independente a permanecer no ar. Como eu falei, vamos começar pela NFC. Como eu falei, eu estou aqui com o meu amigo João Eduardo Dutra. Vamos começar por 49ers e Rams, um grande jogo que os 49ers não poderiam ter começado pior, né, João? Mas se recuperaram, levaram o jogo para a prorrogação e no final, num erro do Stafford, uma interceptação, eles venceram o jogo. 49ers que, se tivesse perdido esse jogo, estaria fora dos playoffs, né, por causa da vitória dos Saints, mas conseguiu superar um primeiro tempo muito ruim e chega aos playoffs agora.
Isso aí, fala aí, Gabriel, primeiramente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. E os 49ers venceram essa na marra, né? Uma batalha, começaram, como você falou, da pior maneira possível, parecia que já estava decidido até pelas circunstâncias, né? O Jimmy Garoppolo voltando de lesão, e é o Jimmy Garoppolo que não é aquele cara que você fala assim, ok, tá na mão do quarterback, ele vai decidir o jogo agora. O Jimmy Garoppolo não é aquele cara que passa mais confiança, ainda mais no estado que ele estava, mas os 49ers conseguiram batalhar de volta e vencem e conseguem se classificar os playoffs, que... Principalmente nessa divisão, parecia que esse era o feito, esse era o teto da temporada dos 49ers, até pelo jeito que o time trabalhou nessa off-season, draftando um quarterback, trocando. Claramente o time já tinha a ideia que esse seria um ano mais de transição, mas conseguir os playoffs nesse cenário, acho que é impressionante para a equipe.
Verdade, né? Um time que lidou com muitos problemas durante a temporada. Nesse jogo em si, foi um jogo de poucas campanhas no primeiro tempo. Eu estou contando aqui, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 campanhas no primeiro tempo, foram campanhas longas para os dois lados, né? Os Rams conseguiram abrir com field goal, touchdown, e foram para um punch antes do intervalo, né? Mas, como diria o Maestro Júnior, né? Não girou a faca, né? Os 49ers abriram ali com 2 touchdowns, um touchdown, punch, um three and out dos Rams, outro touchdown, depois uma interceptação do Mosley, né, um passe ruim do Matthew Stafford. Assim, esse jogo foi meio que o microcosmo do Los Angeles Rams nessa temporada, né? Um time que consegue ter momentos que joga muito bem, mas ao mesmo tempo, quando parece que está tudo encaixando, o Matthew Stafford tem umas diarreias mentais, né? E como foi, por exemplo, o último passe dele, um passe bem ruim, tentando ser agressivo. Claro que não custou a divisão, porque os Cardinals perderam o jogo, mas poderia ter custado, né? E esse é o motivo pelo qual eu não confio muito nesse time dos Rams, né? Porque quando tudo parece estar encaixando, a peça que sai ali do lugar é justamente a mais importante, que é a do quarterback.
Existe muito esse termo, né? Se um time jogar o melhor futebol possível, quão bom esse time é. Os Rams geralmente têm essa ideia, né? Se os Rams estiverem jogando, todo mundo estiver jogando no melhor nível possível, eles são um time muito bom, talvez o melhor da NFL, mas é impossível os Rams terem um dia que está todo mundo jogando nesse nível. Porque não é uma coisa que varia de dia para dia. É uma coisa que varia de snap para snap. É um time que pode estar tendo um começo tão bom quanto teve, aí do nada implode e perde um jogo que poderia ser crucial. Sim. Os Cardinals perderam para um Seahawks que não estava mais brigando por nada. Era um jogo que, entre aspas, o Cardinals deveria ganhar, não ganhou. E se ganha, eles passam os Rams na classificação. Então é um time que você vai confiar esse time para um jogo de uma final de NFC em Green Bay para não ter um momento pane desses e perder o jogo? Não sei, eu não confio tanto nesse time assim.
É, poderia ser um desastre, né? Você, ao invés de jogar em casa... Tanto que os Rams têm um grande mando de campo, né? Mas em vez de você jogar em casa, você poderia ter que jogar fora, né? Porque os Cardinals chegaram a ter ali alguma possibilidade de sonhar com a divisão. Mas, assim, do lado dos 49ers, esse segundo tempo dos 49ers é o motivo pelo qual eu falei no preview da rodada, toda semana exclusivo para os apoiadores, que eu conseguia ver esse 49ers fora dos playoffs e conseguia ver esse time ganhando jogo de playoff também, né? Porque também é um time que, quando encaixa o jogo deles no ataque, é uma avalanche, né? Porque é um time que corre muito bem com a bola, correu bem com a bola, mesmo sem o Trent Williams, né? Que não jogou, ele que vinha sendo o melhor left tackle da NFL com sobras, foi um desfalque importante, mas é um time que tem muito talento, tem corpo de skill positions, é fantástico, o Brandon Ayuk, Debo Samuel, Jawan Jennings jogou muito bem, o George Kittle não teve um grande impacto, mas a gente sabe a capacidade dele. Mas assim, não passando direto, Debo Samuel, jogador incrível, um dos melhores wide receivers da temporada, um dos melhores running backs da temporada, correndo
Lucas
muito
Paquetá
bem.
Lucas Paquetá da NFL, né?
Oi?
Lucas Paquetá da NFL.
Gostei da
comparação. Do meio pra frente, joga em todas as posições.
Exatamente. Só não dança depois de fazer o... Aliás, eu não reparei agora se ele... Não dança tão bem, pelo menos, quanto o Paquetá depois dos touchdowns. Mas, assim, é um time que tem muito talento, mas tem um quarterback também que deixa a desejar. Ele entrou meio que no sacrifício, né? Ele tava com uma lesão no polegar da mão direita, que pra quarterback é um baita fator relevante. Mas, assim, o Jimmy Garoppolo do segundo tempo dá pro gasto. Ele ainda lança interceptação e tal, e não, ainda comete alguns erros, mas ele ainda tem períodos longos que ele é o Jimmy Garoppolo do primeiro tempo, que ele não acerta nada.
É, o Jimmy Garoppolo que muita gente já... Ele tinha essa impressão dele ser um quarterback mais seguro, até que o próprio Trey Lance, que essa é a batalha que os dois jogadores estão levando em conta, né?
Uhum.
Ele teve momentos da temporada que ele foi longe de ser esse cara que é o seguro. De ser aquele cara que ele vai ter uma média boa, vai mover o time, mas não vai te dar muito além disso. Ele teve momentos de ser um quarterback ruim mesmo. É, a lesão no dedo pode se atrapalhar ele no primeiro tempo. Não sei o quanto vai atrapalhar ele nos playoffs. Mas é um cara também que vem, por ser um cara que tinha essa ideia de ser mais estável que o próprio calor, ele balançou bem durante essa temporada, variando o futebol dele.
Verdade. Vamos passar agora para o outro jogo ali, que foi ao mesmo tempo que dois jogos, um impactava diretamente o outro. O Seahawks venceu o Arizona Cardinals por 38-30. Um jogo bem animado ali. Um jogo que fica um gosto ruim pro Arizona Cardinals. E assim, uma temporada que eles terminaram longe do que eles mostraram ali nos dois primeiros meses, mas com o resultado dos Rams, fica um gosto bem ruim na boca, né? Porque você perde para um Seahawks eliminado já, um Seahawks que não tinha nada para jogar, além de, sei lá, possível despedida do Pete Carroll, e o time voltou até alguns dos mesmos problemas e não conseguiu produzir, e a defesa foi muito mal, né? Um ataque do Seahawks que foi péssimo ao longo da temporada. O Arizona Cardinals foi lá e cedeu 38 pontos a eles, né? E foi atropelado pelo chão pelo Rashad Penny. Então, é um jogo ali que poderia ser um momento para o Arizona Cardinals ganhar um fôlego novo, um ânimo extra, né, João? Porque, como eu falei, dezembro o time vem muito mal, mas não vai com o mesmo clima aí de um time que sente que não está jogando nem perto do que jogou nos melhores momentos.
Sim, é um jogo decepcionante para os Cardinals, né? É claro que não eliminou o time, não tem essa desgraça toda, mas era um jogo que, olhando o resultado dos Rams, que perderam para o 49ers, poderia ter botado eles numa situação muito mais confortável nos playoffs. Um mando de campo faz bastante diferença na NFL, e contra um time que, sinceramente, não tinha nada para jogar. Os Seahawks não estavam de olho em nada, não disputavam playoffs, e os Seahawks foram lá que bateram nos Cardinals em Arizona. A gente teve uma trend, né, nesses últimos podcasts que a gente fez, falando coisas que, se a gente falasse há 6 meses atrás, já internariam a gente. Então, 6 meses atrás, se eu te falo que o Rashad Penny ia correr para 190 jardas e um touchdown em uma partida profissional da NFL, você acreditaria que eu estivesse falando isso?
Não, nem um pouco.
Mas ele fez isso com os Cardinals, que foi o último time a estar invicto na NFL. Lembra, teve um momento que falaram que os Cardinals poderiam ser o primeiro time 17-0 da história.
Verdade, né? E é o time que, como a gente falou, né, termina o ano muito pior do que começou. E ainda assim, abriu o jogo, segunda jogada, Russell Wilson sofre um fumble retornado para touchdown. Parecia que, pô, tá tudo certo, vamos controlar, e nada disso, né? E a equipe ainda comete erros, por exemplo, como o Andy Lee, né, que é um punter muito experiente. Ele refugou ali na hora de chutar, porque ele viu que o defensor do Seahawks estava em cima dele, e depois ele meio que deixou a bola cair e tentou chutar com a perna esquerda. Foi uma confusão. Os Seahawks recuperaram a bola ali logo próximo à endzone e fizeram um touchdown. Então, um jogo com muitos erros dos Cardinals, que se a discussão era sobre como esse time caiu no comando do Cliff Kingsbury, o time cometendo erros, e não fez nada para diminuir o calor aí dessa cobrança. A gente vai
e
falar.
Parece, só um detalhe que eu queria levar, parece que tem sido uma trend dos últimos anos, né? Tem um time que começa muito bem, até invicto, e do nada esse time colapsa e passa a jogar muito mal. Eu lembro do Pittsburgh Steelers, se não me engano, foi ano passado ou 2 anos atrás?
Ano passado.
11-0, e do nada o time acabou. Os Cardinals lembraram um pouco disso esse ano.
Verdade. A gente, quando terminar a conferência, a gente vai falar dos confrontos dos playoffs, né? Vamos passar agora para Saints e Falcons. Assim, acho que dá para parabenizar. Ninguém não tem troféu de participação na NFL, mas dá para parabenizar o que os Saints fizeram, né? Eles venceram os Falcons por 30-20 e ficaram próximos de uma vaga nos playoffs. Depois de tudo que eles passaram, não bastasse todos os problemas que eles tiveram, eles ainda perderam o Taysom Hill ao longo do jogo, que mal ou bem é o quarterback que eles se prepararam para jogar no domingo, mas eles venceram com autoridade o Atlanta Falcons, com o Matt Ryan, com o Kyle Pitts, com assim, o melhor possível que eles poderiam estar nesse momento, mas triste para o torcedor do Saints, né? Mas depois das lesões e tudo que a equipe teve de desfalque, acho que é o 9-8. Acho que tá muito mais perto do parabéns, Sean Payton, pelo grande trabalho, de repente um votozinho aí pra Coach of the Year, do que uma temporada decepcionante. Acho que, ainda mais levando em conta o primeiro ano pós Drew Brees, é um time que, na minha opinião, excedeu as expectativas.
É, o Sean Payton, ele acabou de ganhar o prêmio, que é quando tiver uma mesa redonda da NFL, vão estar debatendo o Coach of the Year, né? Aí alguém vai falar Mike Vrabel, outro vai falar Matt LaFleur. Vai ter um cara que vai falar, ei, e o Sean Payton? Não vai ganhar, mas pelo menos vai ser lembrado. É uma temporada que os Saints sabiam que ia ser estranha, primeiro ano pós Drew Brees, e eu acho que eles conseguem, se não tirar o melhor possível, porque pelo menos eu acho que eles gostariam de saber se o James Winston poderia ser o cara, e ele jogou muito pouco essa temporada para tirar essa decisão, para tomar essa decisão de maneira completa, mas uma temporada muito honrada que mostra que o Sean Payton, ele ainda é um dos melhores técnicos da NFL, não era um cara que estava ali na onda do Drew Brees, que era um grande quarterback, e os Saints, que tudo bem, o futuro dos Saints pode não ser o mais brilhante, tem muitos problemas de cap, não tem lá muitas escolhas de draft, mas tendo o Sean Payton, de repente, com quem não diz uma temporada inteira do James Winston, esse time, esse 9-8, não pode virar um 10-7, 11-6? Eu não sei.
E eles têm uma estrutura ali, assim, o corpo de wide receivers é complicado, né? Mas você pensa que tem o retorno do Michael Thomas, eles têm uma baita linha ofensiva, tem o Tre'Quan Smith, que jogou bem esse ano quando teve em campo, né? O próprio Deontay Harris também deu alguns sinais positivos. Pode ser um destino para um quarterback, né? Caso um quarterback esteja disponível, eu acho que a gente não pensa muito em Nova Orleans como um destino pela questão do mercado, né? Mas a situação de futebol americano é excelente. Eu acho que, tudo bem, não, de novo, não tem o melhor dos talentos ali no corpo de skill positions, mas tem uma grande linha ofensiva e tem uma boa defesa e um grande head coach no comando. Eu acho que se eu fosse um quarterback que quisesse sair do meu time e pudesse escolher, eu olharia com carinho aí pro New Orleans Saints.
Muitos times são levantados e o Saints geralmente fazem parte dessa lista. E nessa lista, sem dúvida, é o que é melhor head coach. Não sabe quem vai ser head coach nos Broncos, não sabe quem vai ser head coach nos Giants.
Fala-se muito de Denver, né? Fala-se muito de Cleveland, mas também tem um pouco da questão da cidade, né? Que eu acho que não atrai muito. Então, se bem que a NFL, assim, a gente pensa muito em cidade grande e tal, mas na NBA, né? Na NFL.
Cleveland, sinceramente, eu acho que eles têm uma situação melhor pra melhorar. Mas se você for olhar, eles são basicamente New Orleans com um técnico pior. Ótima linha ofensiva, não tem tanto talento no skill position assim.
E a defesa do Saints foi consideravelmente melhor, né? Apesar da defesa dos Browns ter bastante talento também. Vamos passar agora para Tampa Bay Buccaneers 41, Carolina Panthers 17. Um jogo que deve ter matado o torcedor do Bucks do coração. Com o Tom Brady jogando até o último quarto. Não sei se todo mundo viu um videozinho ali da sideline. Flagrou que o Tom Brady ele só queria sair de campo quando ele conseguisse fazer o Gronkowski atingir o último incentivo do contrato dele. Ele tinha um incentivo que eram 7 recepções. Ele ganharia $500 mil. E acho que 70 e poucas jardas ele ganharia mais $500 mil. Ativou os dois... Os dois incentivos, teve um susto, baita susto, quando o Mike Evans deixou a partida machucado, mas ele ainda voltou e teve recepção para touchdown. E, assim, legal para os Bucks, seed número 2, conquistada, mas, não sei, claro que tá tudo bem agora, né? Mas eu acho que eles arriscaram muito, deixando principalmente o Tom Brady em campo tanto tempo.
Eu fiquei pensando um pouco nisso, você acha? Eu acho que não foi 100% da decisão por isso, mas teve alguma porcentagem da decisão dele ficar em campo para atingir a última marca do Gronk? Essa entrevista do AB?
Não, e ele passar 5 mil jardas também, né? Eu acho que tem, assim, eu não sei se tem uma coisa de querer alfinetar o Antonio Brown, mas eu acho que pode ter uma questão de a gente vai precisar jogar sem o Antonio Brown, então vamos aproveitar para dar uma encaixada aqui. Mas eu não sei se esse upside compensa o risco. O Mike Evans chegou a sair machucado do jogo, né, com uma lesão no braço, né, mas voltou, parece que não foi nada sério. Sei um Gronk também tem um histórico longo de lesões. Tom Brady tem 44 anos. Eu, sei lá, eu teria, de repente, só os dois primeiros quartos e tal, mas eu achei bem arriscado.
Eu concordo totalmente. Eu acho que o Tom Brady deveria nem jogar essa partida. Mas, passa a sensação de, tipo, o Antonio Brown falou a semana toda que o Gronk é o cara do Tom Brady, que eles não queriam que o Antonio Brown batesse as metas dele. Aí o Tom Brady fala assim, cara, você tá certo, o Gronk é meu cara e eu vou ajudar ele a bater as metas.
Parece que o Tom Brady gosta mais, não sei se ele falou exatamente isso, né, mas ele gosta mais do Gronk do que de mim. Pô, claro! Os caras jogaram junto a vida toda, enfim. Não vamos falar de Antonio Brown. O Sam Darnold, acho que fez o melhor jogo dele pós ida pro banco, né? E pós lesão. Mas, assim, jogar bem no final da temporada regular é o especial Sam Darnold. Você sabe muito bem disso, né, João?
Aquele anozinho de calor. Que ele jogava bem e o time perdia, mantendo a posição do draft.
Mr. Dezembro com o time eliminado é o Sam Darnold. Rei do Garbage.
Não tem aquela história do Gabigol, quando ele tá loiro, esquece?
Quando o time tá eliminado, esquece.
Quando o Sandalo tá eliminado, esquece.
Tipo o Michael também. Quando o Michael tá feio, esquece. Quando o Sandalo tá eliminado, vira o Peyton Manning. Mas, assim, Panthers... a gente vai falar dos técnicos no programa de terça-feira. Então, porque tem muita coisa pra gente discutir hoje, né? Mas, ao que tudo indica, o Matt Rhule vai ser mantido no cargo. Eu achei que o segundo ano dele foi bem pior do que o primeiro. Não sei se eu teria mantido. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso no próximo programa. Antes de encerrar aqui com os jogos que valem menos da NFC, só lembrando que você pode receber a notificação do podcast Cara dos Esportes no WhatsApp. A melhor forma de você ficar por dentro de quando tem programa novo é pelo WhatsApp. Tem o link na descrição. Você clica lá, vai abrir o WhatsApp, manda quero receber e adiciona o número aos seus contatos, que sempre quando tiver um programa novo, ou vídeo novo, ou conteúdo que for, eu mando lá para você pelo WhatsApp. E pode me mandar mensagem também, perguntando o que eu achei, quiser comentar alguma coisa que a gente falou aqui no podcast. Porta tá aberta lá, tento responder todo mundo. João, o último jogo aqui, de fato relevante, Dallas Cowboys atropelou o Philadelphia Eagles 51-26. Até que o jogo foi relativamente equilibrado no primeiro tempo, mas os Cowboys sobraram no segundo e também deixando os titulares muito tempo em campo, né? Meio arriscado, mas Dak teve um grande jogo contra, vamos ser bem sinceros, né? O time reserva do Philadelphia Eagles.
Philadelphia Eagles entrou no modo Renato Gaúcho, né? E nem botou os caras pra viajar, não
fez
nada.
Vamos brincar nos playoffs.
Gardner Minshew jogou, eu mandei até pro Gabriel. O Philadelphia Eagles vai sair em goleiro, lateral direito, zagueiro, porque um, dois e três tá fora. Então, maneiras diferentes de ver a temporada regular, né? Os Cowboys já tinham o título da divisão na mão, os Eagles já estavam classificados para playoffs, e ainda assim os Cowboys foram um time que deixaram os titulares em campo. Aí vamos ver o que vai valer a pena nos playoffs. Será que esse descanso extra dos Eagles vai valer a pena? Eu sempre acho que o descanso vale a pena. Mas o Dak Prescott termina a temporada regular lançando 5 touchdowns. Vai falar que isso, pelo menos o ego, a confiança dele não vai mudar um pouquinho?
A gente discutiu sobre isso no preview da rodada, a gente não, eu e o João, foi o Rodrigo que participou, que os times não pareciam estar dando tanta importância a seed 2, 3 ou 4, 5, 6 ou 7. Os Cowboys, não sei se era só pela seed, mas eles precisavam garantir a seed 3 com uma vitória contra os Eagles, né? Eles fizeram isso, né? E eu acho que sim, claro. Dar uma zebra ali no Divisional Round ou na semifinal de conferência e passa, sei lá, o Rams, o Cardinals, o 49ers, o próprio Eagles, você decide em casa, né? Mas a maior probabilidade é que você vai ter que jogar fora de casa. Mas enfim, seed 3 venceu, jogando bem. Os Eagles vão ter essa semana de descanso, né? Mesmo indo pro Wild Card. E eu vi um tweet de um analista do PFF, né, não lembro o nome dele agora, acho que é o PFF Mu, é o Timo Risk, que tem números que mostram que o descanso nos playoffs é importante, né, e assim, eu queria ver se eu encontrava o tweet dele aqui para falar exatamente como ele descreveu, mas os times que têm esse descanso, eles vencem com uma frequência maior do que a força do time justificaria em modelos de matemáticos, né? Então, o descanso importa. Eu não acho que, por exemplo, os Packers botaram jogadores titulares em campo ali, foi o primeiro tempo, né? Eu não acho que se os Packers ficassem 2 semanas sem jogar, atrapalharia eles, né? Mas também é muito difícil você também quantificar descanso versus ritmo, né? Mas eu acho que nessa altura da temporada não importa tanto, ainda mais uma rodada extra. 3 jogos não tiveram impacto nenhum, apenas em questões de draft. O Green Bay Packers venceu 30-37. Os Lions venceram o Green Bay Packers por 37-30. Eu acho que
rapidinho,
Oi.
Só pra falar desse jogo dos Lions, não teve impacto nenhum, não mudou nada, mudou talvez
teve
só
no draft.
Tirar o chapéu pra esse fim de temporada do Dan Campbell, né?
Então, o time melhorou quando ele passou a chamar jogadas. Eu acho que isso é um fator importante.
E eu acho que isso é até o menos importante. Eu acho que os Lions melhoraram bastante quando ele voltou a chamar, se ele levantou esse ponto. E ele vem chamando bem as jogadas. O Amon-Ra St. Brown, uma escolha, se não me engano, de 4ª rodada, explodiu. É um bom recebedor hoje na NFL. Mas é um time que já foi apontado como o primeiro 0-17 da história e simplesmente se recusou a desistir dessa temporada. Então eu acho que isso é o fator mais importante desse primeiro ano do Dan Campbell. Ele pegar um time que vinha sendo um dos piores da NFL nos últimos anos, desde a saída do Jim Caldwell, é um time que não mostrou nenhuma luta, começar a temporada tão mal, e ainda assim conseguir pelo menos batalhar nesse final de ano, eu acho que é um excelente sinal para o torcedor dos Lions. E tudo bem, eu falo com o Gabriel muito isso, é disputa de posição de draft. Geralmente uma posição vai fazer toda a diferença, mas o torcedor do Náutico pode ficar tranquilo. Essa vitória, eu acho que ela vale mais do que uma posição ou outra no draft.
Eu vou discordar totalmente aqui de você, João. É assim, eles terminam com um clima melhor, né? Mas primeiro que normalmente a gente vê com muita frequência esse crescimento no de final de temporada, não permanecer, não se carregar para a próxima temporada. Os Lions precisam de muitos reforços. Tem pontos positivos, acho que se encontrou jogadores como Nesu ou como Amon-Ra St. Brown e tal. Tem coisa ali que foi construída. Eu acho legal, venceu o jogo, pô. Você vai para a próxima temporada com um clima melhor. Mas assim, os Flyers venceram 5 jogos no ano, na temporada passada, né? Venceram 2 jogos a menos esse ano. E eu acho que tem muita essa animação por ter vencido o rival e tal. E a torcida dos Lions merece derrotar os Packers e ter um motivo para comemorar e tal. Mas quando chegar o próximo draft, não vai ser tão sentido pelo fato de não ser quarterback no topo do draft, né? A gente basicamente está aqui uma discussão entre Aidan Hutchinson e Kevin Thibodeau. Mas se os Jaguars selecionarem o Adam Hutchinson, ele virar o novo, sei lá, virar o novo Myles Garrett, e o Kevin Thibodeau não explodir, acho que a gente vai olhar para trás para essa derrota, essa vitória que não tem, valia nada para cima dos Packers de forma diferente. Eu não acho que eles deveriam ter perdido de propósito. Eles venceram um jogo legal e a diferença também não é tão grande assim. Mas eu não acredito muito nessa coisa de tá construindo algo ali pro próximo ano. Eu sinceramente não acho. Mas dito isso, o Dan Campbell, pelo menos as minhas expectativas, superou todas. O time que foi para mais conversões de quarta descidas na história da NFL.
E eu acho que a temporada dos Lions é uma temporada surpreendente por causa disso. É um técnico que a primeira imagem do Dan Campbell que a gente tem é ele falando que ia morder joelho, morder não sei o quê, o time ia cair, ia morder o tornozelo da pessoa. Essa parte eu não entendi muito bem. Mas é um cara que se mostrou criativo, teve algumas jogadas, principalmente nesse jogo, que falou, opa, eu vejo você, Dan Campbell, tem alguma coisa aí. Mas, sei lá, eu gosto. Eu gosto quando o time não para de batalhar. Eu acho que é um exemplo legal dessa última rodada, que os três times que estão no topo do draft, Jaguars, Lions e Texans, batalharam. Jaguars e Lions ganharam, e os Texans pelo menos tiveram lá a batalha com o Tennessee, quase tiraram a primeira posição de Tennessee. Então sei lá, acho legal.
Mais 2 jogos que não tiveram impacto, né? O Washington venceu os Giants por 22-7, os Vikings venceram o Chicago Bears por 31-17, fecharam aí as suas temporadas. Os confrontos dos playoffs, João, a gente não vai fazer um baita preview aqui, a gente vai ter preview ainda ao longo da semana, mas a gente tem os 3 confrontos seguintes de Wild Card: Tampa Bay Buccaneers contra o Philadelphia Eagles. Os Bucks recebem os Eagles. Tom Brady contra os Eagles. Vai ser um jogo bem interessante, na minha opinião. Cowboys contra 49ers. Duas camisas pesadíssimas. Um jogo que você pensa assim, um jogo de NFL. Acho que Cowboys e 49ers é um jogo que te vem à cabeça. Dois times muito tradicionais. E um clássico de divisão: Los Angeles Rams contra Arizona Cardinals. 3 jogos interessantes, né, João? Acho que todos eles ali têm ingredientes interessantes.
Concordo. Acho que os três jogos interessantes, talvez o Bucks e sejam menos disputados,
Eu acho que
mas
não é
ainda
bom
assim.
matchup para os Eagles, porque é o time que conta 100% com o jogo terrestre. Se tem uma coisa que essa defesa dos Bucks faz bem, é parar o jogo terrestre.
Sim. E os Bucks já bateram nos Eagles essa temporada. Não foi nem disputado aquele jogo. Mas é difícil bater um time duas vezes. Ou não. Talvez seja menos disputado, mas todos os outros têm fatores importantes. Esse Cowboys 49ers um ponto de vista televisivo de audiência, é uma beleza para a televisão americana. Difícil você achar um confronto de playoffs que vai dar mais view que isso.
É, Patriots e... Não sei. Super Bowl Patriots e Bucks. Destrói todas as audiências possíveis e imagináveis. E mesmo Rams e Cardinals, que eu acho que são dois times que chegam, sei lá, com um clima pior, ainda é um confronto de divisão, ainda são dois times que têm em bons dias, têm bons ataques, então eu acho que também tem tudo para ser um bom jogo.
É, e o que a gente tava falando dos Cardinals perdendo a oportunidade de ganhar a divisão e os Rams que quase deram essa oportunidade, já vão ter em uma semana a chance de resolver isso, né?
Vamos passar agora para AFC, que também foi bem agitada. Aliás, foi mais agitada que a NFC. Um grande dia de futebol americano. Um dos melhores, assim, dia individual de jogos. Eu não lembro de... Não tô conseguindo pensar em outro. Com certeza teve algum dia de Divisional Round ou de Wild Card, foi maluco. Mas esse domingo realmente foi sensacional. A gente não vai abrir por Chargers e Raiders. Vamos abrir com um jogo que permitiu toda a loucura, que foi a vitória do Jacksonville Jaguars para cima do Indianapolis Colts, 26-11. Assim, eu, no preview da rodada, eu tava meio que no pé ali em cima, querendo falar, mas não falava, e eu não conseguia acreditar que isso ia acontecer, mas aconteceu. O Trevor Lawrence teve o melhor jogo da carreira dele, né, na NFL até agora, melhor jogo da temporada dele como rookie, e os Colts sentiram muito o peso de um jogo importante. Carson Wentz foi muito mal, mas não só ele, acho que a equipe como um todo foi muito mal, e acho que não tem outra palavra que dê para usar que não seja colapso, né, João?
Acho que a palavra pipoca também serve.
Ah, eu não gosto dessa palavra, mas eu sei que muita gente usa esse termo, falou que pipoca por colapsos menores que esse dos Colts.
É, mas foi um colapso. É. Os Colts dependiam só de si contra... Claro que vão ter várias interpretações, mas a mais conhecida de todas, que é a famosa ordem do draft, contra o pior time da NFL. E os Colts não conseguiram fechar. Então, colapso é uma boa palavra. Eu gosto da palavra pipoca, porque ela é mais... Acho que ela remete a um tempo mais raiz do futebol.
É, mas a gente tá falando aqui de futebol americano, né? Esse jogo, o que realmente choca é, como eu disse, o Carson Wentz jogou muito mal, mas ele não... Eu não coloco ele como o único culpado, né? Primeiro que os Colts têm dificuldade de jogar em Jacksonville. Eles não venciam lá, continuam sem vencer lá desde 2014, né? Então tem uma mini freguesia lá para os Jaguars em Jacksonville. Mas, assim, não me surpreende o Carson Wentz jogar mal. Ele teve alguns bons jogos, mas, no geral, a temporada dele foi ruim. Ele teve algumas partidas muito ruins nesse ano, né? Primeiro ano dele com os Colts. Mas a linha ofensiva dos Colts foi muito mal, né? E a linha ofensiva dos Colts que... Quando o Eric Fisher ele recuperou a forma física dele, foi uma linha ofensiva que se solidificou muito. Ela sofreu, ela teve alguns desfalques nas últimas semanas, teve o problema do Ryan Kelly lá. Mas assim, no geral, é a oitava colocada em run block win pela ESPN. É uma linha ofensiva ali que está na parte de baixo do top 10, uma linha ofensiva acima da média. E mesmo assim, a equipe não conseguiu ter aquele mesmo desempenho correndo com a bola, né? Muito por conta do... Ela teve uma boa média, né? O Jonathan Taylor teve 5,1 jardas por carregada, 77 no total, mas muito pela forma como o jogo se desenhou, né? Com os Jaguars saindo na frente, principalmente no segundo tempo, os Colts tiveram que abandonar o jogo terrestre, e o Carson Wentz foi muito pressionado, e boa parte disso é ele segurando a bola, mas boa parte disso porque a linha ofensiva dos Colts foi muito mal, né? Aí você soma uma linha ofensiva que não consegue segurar por muito tempo, um quarterback já tem um pouco a tendência de segurar a bola, e um corpo de wide receivers que, com exceção do Michael Pittman, ninguém consegue se desmarcar consistentemente. O que aconteceu no domingo foi o pior cenário possível. Assim, foi a perfect storm de coisas erradas para os Colts, né? Que também viu sua defesa não conseguir segurar o ataque do Jacksonville Jaguars. Outro problema que esse time tem grave, problema para gerar pressão no quarterback adversário. O Trevor Lawrence, ele sofreu um sack, 6 pressões, mas em geral foi um dos jogos que ele foi menos pressionado. A ofensiva do Jacksonville Jaguars não é nada boa. Então foi um jogo que o resultado surpreende e é uma grande zebra e é um dos maiores colapsos da temporada, mas eu acho que a gente viu os defeitos dos Colts que já vinham sendo mostrados ao longo da temporada, todos no mesmo dia, tendo assim a tarde mais defeituosa possível. Dentro desses defeitos, foi uma sinfonia perfeita para dar tudo errado, e deu tudo errado para os Colts. Mas assim, as coisas que deram errado para os Colts, de novo, o resultado é surpreendente, mas as coisas que deram errado para os Colts nesse jogo não surpreendem.
É, sim, foi de fato uma série de problemas que os Colts já tinham e vinham sendo mostradas, espalhadas por essa temporada, né? Ocorreram de acontecer tudo nesse jogo. O que surpreende é pelo fato de ter acontecido justamente contra o Jacksonville Jaguars, que era um time que não vinha conseguindo aproveitar falhas alheias. É um time que não conseguia gerar pressão, não conseguia ser um time que ia pressionar o quarterback adversário, não era um time que ia conseguir manter o ritmo ofensivamente, conseguiu hoje. Então é isso que chama a atenção, os Colts terem esse colapso de todas as maneiras possíveis contra um time que era o Jacksonville Jaguars. Então a gente estava todo mundo fazendo contas sobre os playoffs e a maioria das contas envolviam se os Colts perderem para os Jaguars. E parecia ser bem distante essa realidade, né? Porque os Colts eram um time que estavam brigando para ir no playoffs, e o Jacksonville Jaguars é o pior time da NFL. Então calhou de acontecer.
Verdade, né? E como eu falei, né, esse resultado dos Colts abriu toda a tarde de domingo, né? Contribuiu ainda mais para ser um grande dia de futebol americano, começando pela partida entre Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens. Os Steelers venceram pelo placar de 16-13 na prorrogação, com um field goal ali na prorrogação. Os Ravens tiveram Tyler Huntley como quarterback, Lamar Jackson ainda fora por uma lesão no tornozelo. Um jogo equilibrado em que os dois ataques não foram funcionais, né? Foram atuações bem ruins. Não dá nem para dizer que Ravens e Steelers é sempre aquela batalha defensiva, né? Tá no DNA dos caras e tal, não sei o quê. Não. Atuação horrorosa dos dois ataques. O Big Ben lançou uma interceptação horrorosa. O Alejandro lançou duas interceptações. É um jogo que foi muito truncado, que os times ali no final conseguiram. Os Ravens estavam vencendo por 10-6, os Steelers fizeram um touchdown numa campanha de 10 jogadas, fizeram 13-10, os Ravens conseguiram um field goal ali com o Justin Tucker, que automático sempre, empatou o jogo. Aí a partida foi para prorrogação, os Ravens abriram com um punch, e os Steelers precisaram de 15 jogadas para conseguir chegar e chutar um field goal. Mas você concorda, João, com a minha análise de que foi mais demérito dos ataques do que mérito das defesas?
Foi um jogo horrível. Vamos ser bem sinceros aqui. Bastante ruim esse jogo. Os ataques não foram bem. As defesas foram bem porque os ataques foram muito mal. Os dois times, em algum momento, parecia que nenhum queria ganhar. Mas é NFL. Geralmente alguém vai ganhar. O empate é bem raro, né?
Como a gente descobriu depois.
E acabou sendo os Steelers. Se eu tivesse que escolher alguém pra ganhar, o Big Ben é legal pela história, né? Mas tudo bem, é legal o Big Ben ter mais um jogo na carreira, que esse provavelmente seria o último. Agora ele vai poder disputar mais um playoffs. Mas você parando pra analisar friamente, você tá pensando, será que você quer ver mais um jogo do Big Ben? Porque os últimos não têm sido legais. E hoje foi mais um exemplo disso.
Eu até acho assim, para ser justo, dentro das limitações do Big Ben, ele tá totalmente limitado, ele tá fazendo o possível. Mas ainda assim, o possível dele é muito ruim. Eles venceram um jogo ali, que daqueles jogos, você simulou 10 vezes, você tem 5 vitórias para cada lado, 6 vitórias para um lado, 4 vitórias para o outro. Você está falando de um jogo que foi vencido por um field goal na prorrogação, né? Então, não dá para fazer alguma análise aqui de grande vantagem do Pittsburgh Steelers, né? Eles contaram com... Acho que o Pat Freiermuth, o tight end, fez um jogo muito bom ali. Ele fez uma recepção no final que ajudou bastante e tal. O próprio Deontay Johnson e o Chase Claypool, eles carregam um peso muito grande, né? Porque tudo que os Steelers conseguem de jardas aéreas é graças a eles. E a defesa dos Steelers, assim...
Detalhe, né?
Oi.
É o TJ Watt empatando o recorde.
Isso que eu ia falar, uma defesa que tem sido o TJ Watt e o Cameron Hayward Futebol Clube, né? Porque não tem sido uma boa defesa já há algum tempo. Tem o TJ Watt num nível fantástico, o Cameron Hayward também jogando muito bem. Conseguiu ali o sack que empatou o recorde, não ultrapassou. E até, assim, o TJ Watt, se não me engano, foram 2 jogos na temporada que ele deixou de jogar, né? Então não dá nem pra usar aquela coisa do... Ah, ele teve um jogo a mais, né, em relação ao Michael Strahan. E olha que eu sou torcedor dos Giants. Mas é merecido, o TJ Watt teve um grande ano. E teve pela frente um ataque muito ruim do Baltimore Ravens. Não tem jeito, muito desfalcado. Com essa vitória, o Pittsburgh Steelers dependia de mais um resultado para alcançar a vaga nos playoffs. Os Ravens estavam dessa forma eliminados. Dependia de Chargers e Raiders. Era bem simples.
Caso... Dependia de uma vitória. Ponto.
Dependia de uma vitória de Chargers ou Raiders. Se eles empatassem, os Steelers estariam eliminados. E no... a gente já tem falado dessa possibilidade já há várias semanas. Várias semanas não, vários dias. E no preview a gente falou. No podcast terça-feira a gente falou. E eu não acreditava que aconteceria. Eu lembro que no podcast terça-feira, o Felipe Lawrence, o quarterback, perfil lá do Twitter, participou do programa comigo, e ele foi bem taxativo, ele achando que ia ter uma... que ia ter, sim, aquele jogo de compadres e que eles iam empatar para os dois irem aos playoffs. O jogo começou e todo mundo esqueceu disso, porque os Raiders saíram muito bem na frente, os Chargers lutaram para voltar e tal, mas teve a possibilidade do empate. E antes de... eu quero começar pelo fim, João, porque eu tive a impressão, eu posso estar totalmente errado, mas eu tive a impressão que antes daquele field goal na prorrogação dos Raiders, naquela terceira para quarta, segunda para 11 jardas, se os Chargers não pedem o tempo, os Raiders deixariam o relógio ir até o fim. Eu tive essa impressão. Eu achei que quando eles pediram tempo, os Raiders viram: ah, vocês querem jogar? Então vamos jogar. Aí eles conseguiram first down e chutaram o field goal de 47 jardas para vencer o jogo. Eu tive a impressão que os Chargers, que os Raiders iam ser ultra conservadores e iam levar o jogo pro empate.
Eu acho que teve um pouco disso. Eu acho que pode ter passado pela cabeça, mas nesse momento acho que a gente está mais projetando o que a gente queria que tivesse acontecido. Todo mundo queria que tivesse um ajoelhaço ali na prorrogação. A gente queria que tivesse um ajoelhaço durante o jogo todo. Mas é muito difícil de acontecer. Os Raiders... principalmente pelo lado dos Raiders, porque os Raiders mudavam o seu destino com a vitória, né? Os Chargers não. Os Chargers vencendo ou empatando, se eu não me engano, eles continuavam com a mesma classificação, correto?
Agora eu não lembro de cabeça. Muita coisa já aconteceu desde então, João.
mas os Raiders, se eles ganham, como ganhar? Enfrentam os Cincinnati Bengals, empatando, eles enfrentam o Kansas City Chiefs. Tudo bem que essa temporada já mostrou que talvez não tenha tanta diferença assim, mas o Kansas City Chiefs ainda é o Kansas City Chiefs, né?
Uhum.
É o Patrick Mahomes, é um time que está acostumado a vencer em playoffs, que é um time que chegou aos últimos 2 Super Bowls. Eu acho que isso possa fazer uma diferença. Outra diferença é que, tudo bem, nos Estados Unidos isso é bem menor do que aqui, eu imagino eu. Tem alguns casos que é relevante. Nesse caso, não parecia ser tanto. Mas Raiders e Chargers jogam na mesma divisão. Você consegue imaginar o Flamengo empatando um jogo com o Vasco para os dois se classificarem?
Boa, Sei.
É, e levando em consideração o futebol americano, você consegue imaginar o Pittsburgh Steelers empatando um jogo com o Baltimore Ravens para os dois classificarem?
É, mas a questão não acho que era assim, ah, vamos ajudar os Chargers. Era uma questão assim, não vamos mais correr nenhum risco aqui, vamos os dois para os playoffs. Mas assim, não tem como provar, não tem, é o que o João falou também. É um pouco de projeção da minha parte também, provavelmente, porque todo mundo queria ver esse empate, né? Porque primeiro todo mundo torcendo o nariz, que absurdo e tal, mas chegou numa situação que o empate seria de forma quase que orgânica, né? Porque a gente viu os Raiders saindo na frente, eles chegaram a abrir ali 29 a 14 no último quarto, parecia que a chance de empate chegou ao fim, mas os Chargers conseguiram empatar o jogo. Assim, uma das campanhas, a segunda campanha, né, do touchdown no empate, foi uma das campanhas mais incríveis que eu já vi na minha vida. Eles converteram 3 quartas descidas para 10 jardas, um negócio de outro mundo. Parecia que o ataque dos Chargers só funcionava na quarta descida, até que eles conseguiram touchdown ali no último segundo com o Mike Williams. Depois de um jogo todo que os Raiders fizeram uma boa partida, correram bem com a bola, como corre com a bola bem todos os times contra os Chargers. Os Chargers começaram mal a partida e um time que é muito talentoso foi o quarterback. Foi até uma coisa que o Chris Collinsworth, comentarista do Sunday Night Football da TV americana, falou. Que quem acalmou o jogo ali foi o Justin Herbert, né? Com 2 anos só de NFL, ele que colocou o jogo ali nas costas, acalmou a partida. Mas foi um grande jogo de futebol americano, João. Um jogo marcante, assim, daqueles que a gente vai lembrar como a gente lembra do Rams e Chiefs.
É, foi um excelente jogo e eu acredito que até um pouco dessa projeção que eu, você e... acho que todo mundo estava vendo que não torcia para os Steelers estava tendo, é por parte disso, que o jogo foi tão legal, foi tão bom, os dois lados, Los Angeles Chargers jogando bem, e os Las Vegas Raiders jogando muito bem, Derek Carr fez uma boa partida na prorrogação e fez uns lançamentos de gente grande também, e o Justin Herbert nem se fala, botou o jogo nas costas, e ele quase que sozinho deu essa possibilidade, levou o time à prorrogação. Pelo fato do jogo ter sido tão legal, fica aquele gostinho de que era o mais falou, não queria ter que escolher entre esses dois times para ir para os playoffs. Opa, mas podem os dois, é só empatar. E voltando ao jogo do Pittsburgh Steelers, o Pittsburgh Steelers vem jogando tão mal que fica aquele gosto e fala, é sério que a gente vai deixar o Los Angeles Chargers, que acabou de fazer esse jogo tão legal, de fora por causa do Pittsburgh Steelers e por causa de um field goal faltando 2 segundos no relógio da prorrogação. Que se não tivesse entrado, os dois times teriam. Acho que a projeção acaba sendo por causa disso.
E os Steelers empataram com os Lions. 16 a 16. Se eles não empatam com os Lions, nada disso aqui estava acontecendo. Eles não estariam dependendo mais de ninguém. Mas, assim, eles ficariam muito irritados caso o jogo tivesse terminado com um empate. Iam reclamar muito. Iam querer ali...
Nossa, o que ia ter de... teoria da conspiração que
tapetão,
já estava programado.
Será?
Já estava programado o empate.
Por isso,
ia ter,
por isso
ia
que
ter,
vocês sabem. Agora vocês entendem porque Ben Roethlisberger falou quando saiu de campo. Se vocês soubessem o que aconteceu nesse jogo.
Exatamente. Se vocês soubessem o que aconteceu no Allegiant Stadium, ficariam enojados.
Verdade.
Ia ter vídeo circulando, coisa que não existe, falando aqui, ó, que claramente tem como você ver o Ben Roethlisberger piscando pro técnico dos Raiders. Na hora da quarta descida tal.
Verdade. Então... com certeza rolaria aí várias teorias da conspiração. Mas a verdade é que os dois times jogaram para vencer o jogo. E nos brindaram com uma grande partida. Alguns pontos importantes. Teve aquela interferência no final do primeiro tempo. Que o passe claramente foi... você sabe qual jogada que eu tô falando, né? Do touchdown dos Raiders no final do primeiro tempo.
Sim.
Que o Derek Carr claramente mandou uma bola que não tinha como chegar no wide receiver, mas a arbitragem deu ainda assim interferência, porque pra quem não sabe, quando a regra diz que quando o passe é fora do alcance, você não marca interferência. E esse passe foi um erro da arbitragem, mas assim... pouco tempo antes, os Raiders converteram uma terceira para 23 correndo com a bola. Então, assim, quando você cede uma terceira para 23 pelo chão, eu acho que você perde o direito a reclamar de um erro da arbitragem. Tô sendo muito duro?
É, eu acho que não necessariamente essas duas coisas anulam a outra, mas abriu um espaço, né?
Você para a terceira para 23, você não tinha levado.
Você evita.
Então, eu acredito que... Assim, claro, foi um erro de arbitragem que atrapalhou. A arbitragem foi complicada nesse jogo, né? Não foi uma boa arbitragem.
Contra o entretenimento.
Verdade. Teve aquela quarta para uma jarda no campo na linha de 18 jardas do campo de defesa dos Chargers, quando o jogo estava 17 a 14, que os Chargers foram para conversão e não conseguiram, que muita gente chiou, porque qualquer coisa aí o pessoal já vê o fantasma das analytics e tal. E, assim, foi a decisão. É porque as pessoas, quando acertam...
Criticam a decisão e não a execução.
Não, eu achei que, assim, a jogada acabou sendo ruim, né? Mas eu não achei que foi uma chamada absurda. Eu achei assim, você não chama uma quarta para uma no campo de defesa porque você tem 100% de certeza que vai converter. Porque você sabe que o potencial de você manter a posse de bola compensa o risco. E depois os Raiders chutaram um field goal. Você vai pro punch, por que que os Raiders... Qual a diferença de probabilidade aí para os Raiders conseguirem um field goal depois do punch ou depois do turnover on downs versus o que que você pode ganhar convertendo a quarta descida para uma jada? Eu acho que... Eu entendo a decisão do Brandon Staley. Eu acho que foi a decisão correta. Não deu certo, mas é isso, né? Você toma a decisão que vai te dar a maior chance de vencer o jogo, né? E no caso acabou dando errado.
Exatamente. E nenhuma jogada na NFL é 100%. O que me deixa bolado nessa discussão de analytics é falar, eles deveriam ir pro punch, é garantido. Não é. Pode ter um punch bloqueado, é muito mais difícil. Correto? É muito mais difícil. Pode acontecer.
A gente viu dois erros de punch nessa rodada, né?
Então... Exatamente. Um detalhe, eu acredito que você vai falar disso depois, então eu vou até falar. Os Chargers estavam perdendo 15 pontos. Uhum. Então eles tinham que ir para uma conversão de 2 pontos. Eu fiquei vendo o jogo, fiquei muito mais nervoso pelo field goal no final do jogo, pela conversão de 2 pontos.
Então, a conversão de 2 pontos também foi um ponto polêmico, né? Foi mais para frente no jogo, né? Foi depois do primeiro touchdown. Os Chargers estavam perdendo por 15, fizeram um touchdown. E ao invés de ir para o extra point, que mantém o jogo uma diferença de 8 pontos, eles foram para a conversão de 2 pontos. E a explicação é simples e, para mim, eu não tenho dúvida, para mim é bem objetivo. Os Chargers fizeram certo. Porque se você faz a conversão de 2 pontos ali e você converte, você precisa de um touchdown, um extra point para empatar o jogo. Se você vai para a conversão de 2 pontos e erra, você precisa ir 2 posses de bola, né? Você precisa de um touchdown e um field goal para virar o jogo. Se você faz o touchdown e você faz o extra point, você está perdendo por 8 pontos. E aí você faz o outro touchdown e você erra a conversão de 2 pontos, aí você precisa recuperar a bola para chutar um field goal, só que com menos tempo. Então, se você já antecipa a conversão de 2 pontos, você sabe o que que você precisa fazer. E você sabendo que você precisa de 2 posses de bola para virar o jogo depois desse touchdown inicial, você vai jogar de forma diferente. Então você está tomando uma decisão que você sabe que te dá mais informações para você agir no restante do jogo. Para mim é a decisão 100% correta. Então eu não tenho problema quanto a essa decisão do Brandon Staley. Apoio, acho que é a decisão correta sim. Deu certo, mas aqui, é aquela questão. Não vai dar certo 100% das vezes, mas é a opção que você faz para maximizar a sua possibilidade. Então, não achei que o Brandon Staley agiu errado aí. Perdeu, de novo, assim como os Steelers, totalmente diferente, mas assim, perdendo por 3 pontos na prorrogação. É um jogo que a diferença entre os dois times foi muito pequena. De novo, vou usar o mesmo exemplo. Você simula essa partida, você tem, sei lá, simula 100 vezes, o número de vitórias é parecido. Só que agora a gente vai se apegar e dizer, pegar absolutos dos Raiders, que eles fizeram deu certo, e absoluto dos Chargers que eles fizeram deu errado, mas é um jogo, decidido no último segundo. Então, a NFL é muito equilibrada, e a gente viu dois bons times aí se enfrentando e venceu os Raiders.
Exatamente, os Raiders fizeram um excelente jogo, estavam jogando em casa, e por mais que todo mundo fizesse um empate, o mais provável era que alguém ia ganhar. E acabou ganhando os Raiders.
Não tem muito mistério. Grande jogo de futebol americano, um dos melhores que eu já vi ali. Pra mim, esse jogo e o dos Rams e Chiefs são sempre os dois jogos agora que eu acho que eu vou lembrar daqui pra frente como os melhores jogos de temporada regular que eu já vi. Vamos seguir aqui nos jogos relevantes da AFC. Vamos falar agora de Tennessee Titans e Houston Texans. Os Titans venceram por 28 a 25. O jogo começou devagar. Os Titans depois no segundo quarto fizeram 21 pontos. Os Texans até deram uma reagida, mas os Titans souberam segurar ali no final e saíram com a vitória. Um jogo em que Brent Tannehill jogou muito bem. Acho que foi uma grande partida dele. O Julio Jones deu sinal de vida, né, que é importante. E mais uma semana que os Texans jogam acima do que a gente espera, né, João?
E o mais surpreendente, eu acho, dessa semana para os Texans é a dúvida se o David Culley vai continuar, né? Parecia que estava com um trabalho seguro até uma semana atrás. E hoje surgiu toda essa especulação que ele pode estar indo embora. E os Texans fazendo mais uma partida, não vou dizer excelente, boa, mas honesta e acima do que a gente espera desse time do Houston Texans. Então é um time, outro time que eu cheguei a falar mais cedo do Detroit Lions, outro time que vem mostrando sinal de vida e vem batalhando nesse final de temporada. Um time que mostrou que não é um time que não pertence à liga, é um time que tem jogadores capazes, pelo menos, de ser competitivo. Então é interessante por causa disso. E o Tennessee Titans é um jogo sneak importante, né? Que Sim. Se perde esse jogo, o Kansas City se assume a primeira posição e o único bye da conferência. Esse ano que é só um bye, se tornou mais importante ainda ser o primeiro, e tem esse Titans, agora tem esse bye. Então Sim. É um jogo que, tudo bem, era o Houston Texans, os Titans eram favoritos, mas Sneak tinha uma importânciazinha grande pro Tennessee Titans.
Eu acho que eles sentiram um pouco daquele peso que os Colts sentiram, né? De um jogo muito importante contra um adversário que não tá jogando por nada. E um adversário de conferência de divisão, e um adversário que já venceu os Titans no mês passado, né? Não é como se os Titans tivessem atropelado os Texans, não. Os Texans venceram e venceram, não jogaram nem tão bem assim quanto os Titans, né, no primeiro jogo. E ainda assim venceram. Mas os Titans conseguiram segurar, garantiram-se de um que é importantíssima. Mas assim, e isso vale também para os Packers, não é implicância minha com os Tennessee Titans, eu diria a mesma coisa dos Packers. A vantagem é importante, você basicamente ganhou um jogo de playoff, né? Porque você já vai pro Divisional Round. Mas esse ano, tanto os Packers quanto os Titans, não dá a sensação dos seed 1 do passado que a gente via como, pô, um time pesado e tal, que vai ser difícil vencer nos playoffs. Tanto os Packers no Lambeau Field quanto os Titans em Nashville, eu acho que são vulneráveis.
Não sei se eu concordo inteiramente. Eu acho que os Packers são um patamar diferente dos Titans.
Sim, mas não é aquele seed 1 que você já bota automaticamente na final de conferência como em outros anos.
Justo. Mas os Titans perderam pro Jets. Então
Não, os Packers suaram pra vencer os Browns, com Baker Mayfield lançando 4 interceptações.
Justo, mas eu acho que os Packers no Lambeau Field, eu acho que pelo até um fator histórico.
Sim, os Packers são melhores que os Titans, mas eu acho que. Meu ponto é, os dois são vulneráveis, e por jogos como esse, você pega o Texans e você sofre, você leva 300 jardas, 3 touchdowns do Davis Mills, né? Que. No geral. Depois a gente vai falar do Patriots aqui pra frente, daqui no próximo jogo, né? Discutível se ele não é o melhor quarterback. Não é discutível, mas assim, ele diminui. Ele é o segundo melhor quarterback calor da temporada, né?
Eu não sei se não é discutível, não. Eu acho que se você analisar a temporada toda, Mac Jones provavelmente foi melhor que ele. Provavelmente não, foi melhor que ele. Mas se pegar o Davis Mills tem passes que o Mac Jones não consegue fazer.
Assim, o Davis Mills jogou menos jogos, né? Então, de repente, se você pega a média da nota, de repente a média é maior do Davis Mills do que a do Mac Jones. Vamos entrar logo no Patriots e Dolphins. Os Patriots jogando pela possibilidade de vencer ainda a divisão, né? Precisariam de um tropeço dos Bills que não veio. E os Patriots acabaram derrotados pelos Dolphins 33 a 24. O Mac Jones, ele não jogou bem. O último quarto dele foi bom ali. Ele trouxe a equipe ali uma distância razoável ali dos Dolphins. Mas, no geral, não foi um bom jogo dele. Ele foi muito prejudicado pela defesa do Miami Dolphins, que lembra um pouco o que as defesas do Bill Belichick fazem com calouros, um pouco, que é confundir o calouro. E a defesa do Miami Dolphins fez isso, a própria interceptação foi uma jogada que não lembro agora quem que foi que conseguiu. Foi o Xavier Howard. O Xavier Howard, isso. Claramente, ele fingiu uma cobertura, foi para outra e conseguiu a interceptação para cima do Mac Jones, mas, assim, do lado dos Patriots, eles vêm do jogo lá de 50 a 10 contra os próprios Jaguars, né? Mas eles fizeram um jogo abaixo contra os Colts, fizeram um jogo bem abaixo contra os Bills. Jaguars destroçaram um time muito ruim e fizeram mais um jogo abaixo contra o Miami Dolphins, né? Acho que é um time que a gente já teve, pelo menos eu, posso falar por mim, né? Eu já estive mais em alta com os Patriots do que eu tô agora.
Os Patriots, em algum momento da temporada, pareciam que tinham resolvido a questão, né? Parecia, Mac Jones, os Patriots é isso, é o jogo de ataque preciso, rápido, pipipi, popopó. E não é bem assim a história. A temporada muda muito, as defesas ficam melhores quando elas conseguem descobrir o que o ataque pretende fazer. E demorou um pouquinho, mas as defesas começaram a entender um pouco mais o Mac Jones. E ele deu uma caída, e assim o ataque dos Patriots como um todo deu uma caída. Então é bom para ter um pouco de calma, né, com o calor, ele ainda é calor. E falar, peraí, não é bem assim, ele ainda não é o Tom Brady. Não é, falar, o ataque tá fluindo, parece época do Tom Brady. Não, não é. Mas conseguiu levar os times playoffs, mesmo assim, não ganhou a divisão, mas consegue levar, e ainda assim, é um time do Bill Belichick. Vai ter uma defesa segura? Provavelmente. O Mac Jones é um calouro? Sim. Piorou um pouquinho nas últimas semanas? Sim. Mas ele, dos calouros, ele é o que eu mais confio para não cometer um erro gravíssimo nos playoffs. Então, da CFC maluca, quem sabe, tem uma chance.
Verdade. Vamos seguir agora para Buffalo Bills e New York Jets. Buffalo Bills venceram por 27 a 10. Mas, assim, por 3 quartos, um jogo bem equilibrado que os Jets estiveram vivos, né, João? Não sei se o... Sim, claro, 27 a 10 é 27 a 10, né? E os Bills fizeram 2 touchdowns ali no final. Mas por 3 quartos, o jogo foi mais equilibrado que o torcedor dos Bills gostaria de ver contra um time muito ruim dos Jets.
Foi um jogo equilibrado, porque a defesa do Jets, que foi tão maltratada essa temporada, conseguiu fazer um jogo melhor. Conseguiu fazer um jogo melhor durante 3 quartos e segurou esse ataque dos Bills. Bills tinha 13 pontos chegando no quarto período, e é uma coisa que eu não consegui imaginar essa defesa do Jets fazendo. Mas conseguiram, né? Mas o problema dos Jets é, nesse jogo principalmente, eu acho que, eu não vou nem dizer a falta de ataque, é a falta de jogadores capazes de se desmarcar no perímetro. Qualquer um. Vou só pintar um cenário. Os Jets começaram a temporada com o Corey Davis.
Sabe que os Jets são eliminados, né?
Sim, eu sei. Mas, é o meu momento. Deixa eu falar do meu time. Elijah Moore, Jameson Crowder e Braxton Berrios como wide receivers. Só o Jameson Crowder jogou e ele saiu machucado no primeiro período. Então, os Bills fizeram o que os Bills quiseram fazer na defesa, que foi simplesmente mandar todo mundo atrás de Zach Wilson. Sabe quantas vezes ele foi sacado, Gabriel?
Quantas?
10 vezes.
Não é o ideal.
Não é o ideal. E ele lançou 20 passes, acertou 7 para 87 jardas. Então, Eu acho que é quase impossível um time ganhar um jogo assim. Eu não sei se for, mas se for para ganhar assim, geralmente é em Buffalo, num cenário parecido de vento e essas coisas.
Bem, os Bills venceram, estão com a seed número 3, né? A gente vai falar de confrontos mais pra frente, mas um pouco mais de emoção do que. Porque assim, 27 a 10, ah, os Bills venceram fácil e tal. Esse jogo tava 13 a 10 no final do terceiro quarto, né? Então não foi simples quanto o placar final parece. Cleveland Browns e Cincinnati Bengals, um jogo que basicamente não valeu nada porque os Bengals pouparam titulares, os Browns botaram ali o que tinham de melhor no momento, né? Menos o Baker Mayfield, que não sei se já passou, mas vai passar por uma cirurgia no ombro. Um jogo até que o Red Zone mostrou bem pouco, acho que a gente pode passar um pouco rápido e ganhar um tempo. Tem alguma coisa para falar dessa partida, João? Os Bengals botaram reservas. Eles
Tem
botaram
uma coisa.
reservas. Oi, fala.
Não, só tenho uma coisa pra falar sobre você, pela sua graça de falar. Os Browns não botaram os melhores e citar o Baker Mayfield logo depois. É, porque eu
Não, não
não
vou.
sei se ele se encaixa nessa categoria ainda.
Você é muito maldoso. Torcedor dos Browns recebeu a notícia aí nesse domingo que a equipe continua comprometida com o Baker Mayfield para a temporada 2022. E eu nem sei se é
Sabe que.
errado. Eu não sei, eu tenho que
Assim
parar.
como o Cliff Kingsbury estava comprometido com o Josh Rosen?
Não, parece que é real mesmo. Eu não sei se a decisão é errada, sinceramente, porque você vai pagar 18 milhões de dólares para ele e não é garantido que você vai encontrar o cara melhor, ele é a primeira escolha geral. Mas enfim, os Bengals, caso tivessem vencido o jogo, eu teria que ver aqui os critérios de desempate com o Buffalo Bills, mas eu acredito que eles teriam a seed número 3, mas volta aquilo que a gente falou, né? Não, os times não pareciam estar suando sangue para ser a seed 3, ou a seed 4, ou a seed 2, ou no wildcard a seed 5, 6 ou 7. Para encerrar os jogos da AFC, o jogo de domingo, o Kansas City Chiefs venceu o Denver Broncos por 28 a 24. Segue um
Sábado.
pouco. Foi no sábado, né? Já estou perdido no tempo. Foi um pouco nessa linha, né? Um pouco mais
Hoje é
de.
segunda.
Verdade, a gente está gravando aqui 3 da manhã, né? Pense nisso quando você tiver na hora de calcular ali se você deve se tornar ou não apoiador. Estou gravando aqui 2h57 da manhã. Pensei em dar uma força aqui para mim, para o João. Patrick Mahomes passou 44 vezes a bola, acertou 27, 270 jardas, dois touchdowns. Drew Lock não teve um dos seus piores jogos, que já é um avanço, mas ainda assim os Chiefs venceram a partida.
Trulock cavando a vaguinha como running back no roster do ano que vem, né?
Por que será que ninguém fala pro Drew Lock mudar de posição para running back, né? Pequenos mistérios da vida. Mas assim, é um pouco mais difícil do que a gente gostaria de ver os Chiefs jogando. Era um jogo que eles sabiam que a chance era remota de conseguir a seed 1. Então não é a mesma motivação de um jogo de wild card, um jogo de playoff. Mas ainda assim, os Broncos, que tudo bem, os Chiefs marcaram 28 pontos, mas o Denver Broncos desacelerou o ataque dos Chiefs no primeiro confronto entre as duas equipes. E nesse jogo também, em vários momentos, desacelerou também o ataque dos Chiefs.
É, qualquer jogo de sábado na última semana na NFL, os caras sabem que o jogo não vale nada. Só bota pra sábado aquele jogo que não vale nada. E os Chiefs aceitaram como um jogo de sábado, acabaram ganhando. É, o interessante jogo marca o último jogo da era Vic Fangio, né? É, demitido como treinador Denver Broncos. Não sei se era justo, mas o time realmente não andou. Acredito que nem foi por culpa dele. Mas pela falta de capacidade de arranjar um quarterback, mas o último jogo do Big Fangio.
Verdade, né? Ele foi demitido, como eu falei, técnicos demitidos é assunto do próximo programa. Um ponto importante desse jogo, né? O Tyreek Hill, ele se machucou logo no começo, não sei se foi no começo ou foi no aquecimento. Ele jogou alguns snaps ali só, né? Ele teve uma recepção numa quarta descida. O Travis Kelce chegou ali a sair de jogo um momentinho. Então, também é um jogo que, assim, você não ter o Tyreek Hill pros Chiefs é um dos maiores desfalques que você pode ter de um não quarterback na NFL como um todo, né? Então, justifica também um pouco dessa sensação de que os Chiefs não estavam a todo vapor.
Exatamente. É, chance deu a chance pro Mecco Hardman aparecer um pouquinho e mostrar que se pode ser confiável nos playoffs.
Verdade. Então acho que passamos por todos os jogos. Na NFC não teve de verdade um jogo que não importasse nada, né? Então vamos passar agora pelos confrontos dos playoffs. Eu tô tentando abrir aqui o calendário, porque saiu o calendário das partidas aqui. Não, peraí. Ah, saiu. Calendário com o horário. Os jogos da AFC, a gente vai ter Seed 1 Titans folgando. A gente vai ter o Kansas City Chiefs enfrentando o Pittsburgh Steelers no Sunday Night Football, né? 22:15, horário de Brasília, no domingo. A gente vai ter o Buffalo Bills Seed 3 enfrentando o New England Patriots. Me perdi ali por um momento. Grande jogo, promete. 22:15 do sábado. Horário de
New
Brasília.
England foi lá em Buffalo e ganhou, né?
Mas foi aquele jogo totalmente atípico, né? Não acho que dá pra trazer muita coisa daquela partida. E o outro jogo da AFC, eu tô muito feliz essa tradição ter voltado. Cincinnati Bengals vai receber o Las Vegas Raiders na abertura do Wild Card, 18:30 no sábado, horário de Brasília. Pra quem não lembra, na época do Andy Dalton nos Bengals, eles foram vários anos consecutivos aos playoffs e sempre jogavam no primeiro horário do sábado e sempre perdiam. Então é uma tradição que eu tô bem feliz de ter voltado. Falar rapidinho dos jogos, mas só pra confirmar os horários dos jogos da NFC. A gente vai ter no domingo Eagles contra os Bucks às 3 da tarde. 49ers contra os Cowboys às 18:30. E na segunda-feira, às 22:15, a gente vai ter Cardinals e Rams. Raiders e Bengals, João. Um jogo que Raiders superaram todas as expectativas para chegar até aqui. Eu acho o time dos Bengals mais talentoso. Mas o Derek Carr, assim, o Joe Burrow a gente fala de MVP e tal. O Derek Carr não tá nesse nível. Mas tá jogando muito bem também. O Hunter Henry tá jogando muito bem também. E a defesa dos Bengals, eu acho que sem muito alarde. Assim, claro, você deu um caminhão de ponto agora pros Chargers. Mas consegue pressionar o quarterback. Tem um grande cornerback no Casey Hayward. Então não acho que é... Eu acho que é um jogo que os Bengals vão ser favoritos por alguma margem, mas eu não vejo nem de longe como um jogo automático para os Bengals.
Verdade. Os Bengals, bom lembrar isso, porque às vezes a gente esquece. Os Bengals estão voltando aos playoffs agora. Primeiro jogo de playoff do Joe Burrow, primeiro jogo de playoff do Jamar Chase, primeiro jogo de playoff do Zach Taylor. Playoff é uma coisa completamente diferente, então é ruim a gente dar esse favoritismo todo para um time que também está estreando. O Las Vegas Raiders também tá estreando depois de muito tempo nos playoffs. O Derek Carr tá estreando nos playoffs, porque se eu não me engano, a última vez que os Raiders chegaram, o Derek Carr era o quarterback, mas ele se machucou.
Tinha quebrado o tornozelo.
Sim, quem jogou foi o Connor Cook. Olha que beleza pros Raiders.
Ele não era nem um reserva imediato, né? O outro que acho que se machucou. Enfim. Patriots e Bills, 22:15. Um jogo que, assim... Os Bills são favoritos, porque teve aquele jogo atípico, né, lá da ventania, e no último confronto em New England, os Bills atropelaram os Patriots.
Exatamente, os Bills na CNTP são mais times que os Patriots, mas em um jogo que o Mac Jones tem que passar a bola só 3 vezes, deu o Patriots, né, então é em Buffalo. Vamos ver como é que vai estar a temperatura, então acredito que não vai estar igual aquele dia, acredito. Mas hoje tava estranho lá também, tava ventando bastante.
Deixa eu ver aqui se
já
tem.
Quem sabe?
Tem alguma previsão?
Buffalo tem algumas coisas interessantes.
Previsão: sábado, neve, -6 a -8.
Aí.
E assim, é curioso que o time da casa, Buffalo Bills, como é um time que tem um ataque aéreo muito potente, e os jogos com elementos assim, com vento, com neve e tal, normalmente. Eles ajudam os times que tem uma defesa forte, correm bem com a bola, que é o caso dos Patriots, né? Então, o clima em Buffalo acho que não ajuda muito o time dos Bills, mas eu acho que os Bills são favoritos nessa partida. E pra encerrar, Steelers e Chiefs, vou até ver se já tem alguma linha desse jogo. Acho que muita gente vai querer apostar na mística, né? O Big Ben ali tentando estender a carreira dele por mais um jogo. Esses times já se enfrentaram, os Chiefs atropelaram os Steelers 36-10, e eu não acho que o que os Steelers melhoraram desde então, não, João. Não tem linha ainda, tô vendo aqui, não tem linha ainda.
É, eu acredito que a linha, você tá falando, muita gente vai querer apostar no Big Ben magicamente. Não acho que vai ter muita gente querendo fazer isso, não. Acredito que a maioria das pessoas vai tá apostando firmemente no Kansas City Chiefs.
Não, mas quem apostar nos Steelers, a única justificativa é essa, né?
Exatamente. Ou é torcida dos Chiefs, não sei se você já fez isso, é quando você aposta contra o seu time e você acha que tá pagando pela vitória dele.
Pra comprar.
Talvez. Exatamente. Então talvez isso possa acontecer. Um detalhe interessante desse jogo que eu acabei de pensar é. Tudo bem que, agora que eu pensei melhor, não foi o primeiro jogo, mas se eu não me engano, o primeiro jogo do Patrick Mahomes como titular foi na semana 17 do ano de calor dele, correto?
Correto.
Aí, ele volta pro banco, Alex Smith é trocado, e a temporada seguinte, que ele começa como titular, e a temporada que ele é MVP, e ali começa mesmo a lenda do Mahomes, ele abre no jogaço contra o Pittsburgh Steelers do Big Ben, né?
Verdade.
Se eu não me engano. Eu acho interessante que nesse momento a carreira do Big Ben pode acabar contra o Patrick Mahomes, né? Eu acho que tem um ciclozinho legal aí.
Pra encerrar o programa, né? A gente já tá aqui de novo, 3 da manhã. Eu recebi uma mensagem aqui de um amigo. Que eu mandei mensagem pra ele falando que eu achava que... aquela minha teoria de que os Raiders iriam ajoelhar, né? Mas na terceira para não me contar jardas, né, que acabou sendo o first down ali do Josh Jacobs, né, os Raiders, antes do timeout dos Chargers, eles estavam alinhados em shotgun, que dá a entender que eles iriam tentar alguma coisa, né. Então eu não sei se... acho que pode ser mesmo que eu tenha me deixado levar ali, mas... enfim. Terceira para 4, né, no final. Mas é um jogo que ainda vai ter muita coisa que a gente vai discutir. Eu passei aqui o olho pelo Twitter, tem gente tentando fazer aqui leitura labial, se o Austin Eckler estava perguntando pro jogador dos Raiders se eles iam ajoelhar. Mas foi um grande jogo de futebol americano, um grande domingo. Não lembro de um domingo de temporada regular melhor do que esse. Muitas emoções. João, muito obrigado por ficar acordado até tarde aqui comigo para gravar o podcast. Sigam ele lá no @DucasJE. E 10 segundos, quem que vence a final do college football nessa segunda-feira?
10 segundos, Alabama.
Então,
pura e simplesmente Alabama.
Menos de 10 segundos, isso mostra a eficiência aí do analista. Podcast Cara dos Esportes volta nessa terça-feira. Lembrem-se, conteúdo extra, preview da rodada, preview do wildcard exclusivo para apoiadores. Se você quer se tornar se você quer ter acesso a esse conteúdo e quer ajudar meu trabalho, se torne um apoiador, tem plano a partir de R$10 por mês. Podcast aí volta, como eu falei, terça-feira. Quinta-feira, preview exclusivo para apoiadores. Sexta-feira, programa de NBA. E no próximo domingo, o pós-rodada. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau.